reúne com empresários e presidente Temer diz que a atuação conjunta vai ajudar na retomada do crescimento.
Não se trata apenas de pretender que a sua empresa cresça, mas é a convicção mais absoluta de que, se os senhores crescerem, o Brasil vai crescer.
A meta é produzir para gerar mais emprego e renda. Ministro da Fazenda afirma que resultados já aparecem com primeiras medidas.
Mais uma ponte vai ligar o Brasil ao Paraguai. Assinado hoje acordo para obra, dessa vez no Mato Grosso do Sul.
E a Voz do Brasil vai falar dos perigos de soltar balões juninos nesta época do ano. A prática pode colocar em risco aviões e ainda causar incêndios.
Quarta-feira, 8 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Empresários de setores como indústria, comércio, agricultura e serviços se reuniram com o presidente Michel Temer e ministros no Palácio do Planalto.
Eles foram levar ao governo propostas do setor produtivo para a recuperação da economia.
O governo deu tom das políticas que pretende adotar: reduzir a burocracia, custos para aumentar investimentos e a produtividade.
O ministro da Fazenda destacou que, após primeiras medidas, os resultados começam a aparecer.
Foi um dia de casa cheia. Nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, cerca de 200 lideranças empresariais de diversos setores da economia, que representam mais de 20 mil entidades de todo o país, se reuniram com o presidente em exercício, Michel Temer, e ministros do governo. Eles demonstraram confiança nas medidas que vêm sendo adotadas pelo Poder Executivo e fizeram sugestões para ajudar na retomada do crescimento da economia. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaffi, listou 5 pontos que considera importantes.
Esses 5 pontos, presidente, recuperariam a confiança, ou seja, não aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito à exportação, estímulo à exportação. Nós estamos falando em medidas emergenciais que possam recuperar a confiança necessária para destravar o investimento. E quando se destrava o investimento, com o investimento, com o consumo, a roda da economia anda. Quando a roda da economia anda, com crescimento, começa a resolver o problema de todo mundo.
O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, Moreira Franco, que coordena a área de concessões e parcerias público-privadas do governo, destacou a unidade da equipe econômica. Afirmou que a base do governo no Congresso tem votado as medidas apresentadas pelo executivo e disse que trabalha para criar as bases que permitam acelerar as concessões.
Vamos encontrar soluções não inovadoras, mas vamos buscar as experiências que têm dado certo. Já deram algumas no Brasil e muitas no mundo, com regras, com normas, com decisões que nos levem a ter uma parceria produtiva que possa nos gerar emprego.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, destacou que a ideia é resolver travas do setor produtivo e apontou 4 pontos em que o ministério atua para melhorar as condições na área.
Desburocratização, redução de custos, produtividade e investimentos. São 4 temas que nós já estamos com a nossa equipe debruçados sobre eles. Com menos burocracia e custos mais baixos, é possível produzir muito mais e melhor, e ampliar os investimentos também.
O ministro da Fazenda disse que há uma nova direção econômica no governo. Henrique Meirelles afirmou que, a partir do diagnóstico da situação da economia do país feito pela equipe, já estão sendo tomadas medidas concretas, como a proposta de limitação do crescimento de gastos públicos e a priorização do projeto de governança para estatais e fundos de pensão, não apenas para reverter a queda na atividade, mas também para permitir o crescimento sustentável nos próximos anos. Segundo Meirelles, os resultados já começam a aparecer.
Eu não tenho a menor dúvida de que no momento em que tudo isto tenha o curso normal, seja aprovado pelo Congresso Nacional todo esse conjunto de medidas e as decisões políticas fundamentais, eu não tenho dúvida de que nós chegaremos nos próximos trimestres a retomar um crescimento do Brasil de uma forma e um ritmo que pode surpreender.
Henrique Meirelles também voltou a falar sobre a necessidade de conter o crescimento dos gastos públicos. Uma proposta apresentada pelo governo prevê que essas despesas não devem crescer mais do que a inflação. Reportagem João Pedro Neto.
E no encontro, o presidente Temer afirmou que a presença dos empresários mostra interesse comum do governo e da iniciativa privada de que o país cresça.
Os empresários demonstraram confiança para retomar investimentos. Um dos motivos é que o governo está fazendo o dever de casa, cortando gastos e reorganizando a economia do país.
O presidente em exercício, Michel Temer, deixou claro aos empresários que se os setores produtivos crescem, o Brasil também cresce, com mais empregos e renda.
Eu prefiro falar nos direitos sociais, tal como estabelecido na Constituição, ou seja, uma integração por força do prestigiamento da iniciativa privada, no texto constitucional, uma integração de dois setores produtivos, os empregadores de um lado, os trabalhadores do outro lado. Então, o primeiro direito social é exatamente o emprego. E o emprego só virá, como ficou evidenciado aqui nas várias falas, se houver a atuação da iniciativa privada.
Temer voltou a falar sobre a importância da harmonia entre o governo e o Congresso. O presidente lembrou de medidas essenciais para o crescimento econômico e a estabilidade política, como a revisão da meta fiscal e a lei de desvinculação de receitas da União, aprovadas nas últimas semanas por deputados e senadores.
A primeira providência que nós tomamos foi exata e precisamente reunir os líderes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dizer: olha, minha gente, nós só conseguiremos levar adiante a recuperação do país se nós tivermos uma atuação conjunta. E os líderes imediatamente compreenderam este fato.
Michel Temer afirmou que o governo está focado em reorganizar a economia para o país voltar a se desenvolver.
Nós temos que consolidar os novos fundamentos da economia brasileira. Agora, evidentemente, não é de hoje para amanhã, nem talvez para o mês que vem, mas é começar hoje para que muito proximamente nós possamos entregar o país nos seus trilhos. Eu acho que se nesses 2 anos e meio nós conseguirmos este objetivo, nós teremos feito um grande trabalho para a nacionalidade brasileira.
Os pesos pesados da economia brasileira saíram do encontro confiantes. Os empresários deram um recado: vão dar a contribuição para o Brasil voltar a crescer. É o que afirma o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Campanolo.
Com esses ajustes sendo feitos dentro da casa do governo, transmitindo para o setor privado e transmitindo para a comunidade internacional, a gente com certeza vai recuperar esses empregos que a gente precisa, produzir mais, gerando uma riqueza não só para os empreendedores, mas que cada cidadão brasileiro consiga levar o seu pão de cada dia, fruto do seu trabalho.
Já para o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, Guido Bressolin Júnior, uma das principais questões da economia é a geração de empregos, que vai permitir a volta do consumo e a retomada da produção industrial.
A necessidade de acreditar, de dar um voto de confiança, de querer um novo, para que volte a vontade do empresário de voltar a produzir, de acreditar que é possível a mudança e gerar emprego mais uma vez nas suas empresas.
A classe empresarial, que se reuniu pela primeira vez com o presidente em exercício, Michel Temer, também defendeu que a crise política não pode contaminar a economia. Reportagem Paulo La Sálvia.
E a produção industrial cresce de março para abril em 5 de 14 locais pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O destaque fica com Pernambuco, que cresceu mais de 10% em abril, resultado que interrompe 3 meses seguidos de queda na produção do estado.
São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro completam o conjunto de locais com índices positivos em abril deste ano.
7:10.
Brasil e Paraguai devem construir uma nova ponte internacional ligando os dois países.
O acordo foi firmado durante a visita do chanceler paraguaio ao Brasil. Ele foi recebido pelo presidente em exercício Michel Temer e pelo ministro de Relações Exteriores.
Os dois países também pretendem intensificar as relações comerciais e combater o crime organizado na fronteira. Os dois ministros assinaram acordo de serviços aéreos entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo o ministro das Relações Exteriores paraguaio, Eládio Loizaga, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região.
E este acordo que acabamos de suscribir, estamos seguros que servirá para desenvolver toda essa zona e poder ahorrar el tiempo y tener mayor competitividad en todo lo que implica la producción tanto del Brasil como la producción de nuestro país.
Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, eles também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Serra ainda destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil.
As relações com o Paraguai, para nós, são centrais, fundamentais. Não apenas porque compartilhamos uma fronteira vasta, porque 300 mil brasileiros vivem no Paraguai, mas também apontando para o futuro. Muita coisa que precisa ser feita no Brasil ou no Paraguai pode ser feita de maneira mais eficiente dentro de um trabalho de cooperação. Nós aqui combinamos realmente dar um impulso grande à parceria comercial e à integração física dos nossos países.
O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a US$ 3,3 bilhões. Quase 94% das exportações brasileiras para o Paraguai foram de produtos manufaturados, com alto valor agregado. Reportagem Thaísa Dias.
Os dois ministros também discutiram a situação política na Venezuela e se colocaram à disposição para ajudar no que for necessário para restabelecer a paz no país.
O Brasil se colocou à disposição também para fornecer medicamentos à Venezuela por meio de organismos internacionais.
Voz do Brasil! Água para beber, cozinhar, tomar banho. Para muitos moradores do semiárido nordestino, isso só é possível com a Operação Carro-Pipa, que tem a atuação do Exército.
No total, 3 milhões e 900 mil nordestinos são beneficiados com o projeto, que disponibiliza cerca de 20 litros de água por dia para cada pessoa.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre os benefícios do programa.
Esse programa é socialmente extraordinariamente importante, mas é também um programa politicamente importante, porque ele corta na raiz a indústria da seca. A indústria da seca que prende o nordestino na necessidade em troca de uma servidão política muitas vezes conquistada ao longo das eleições. Então, esse programa tem esse viés social e tem também esse viés democrático, por assim dizer.
O ministro esteve hoje em três estados, Pernambuco, Sergipe e Bahia, onde viu o trabalho da Operação Carro-Pipa e obras de transposição do Rio São Francisco.
Jungmann também conheceu um programa para obter água por meio de poços subterrâneos. A ideia do governo é perfurar mais de 2.600 poços, sendo 500 neste ano.
De vagas pelo ProUni no segundo semestre deste ano cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. O programa oferece bolsas de estudo em universidades particulares.
E atenção, quem quer fazer um curso superior pelo programa Universidade para Todos, as inscrições estão abertas e vão até a próxima sexta-feira, dia 10.
A segunda etapa de seleção do ProUni deste ano vai oferecer mais de 125 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. São cerca de 9 mil a mais do que no mesmo período do ano passado, como explica o ministro da Educação, Mendonça Filho.
Houve um crescimento do número de vagas ofertadas no programa ProUni e nenhum fato relevante que venha a prejudicar ou alterar o nosso compromisso de preservação do ProUni, que é um programa e um projeto de sucesso.
A afirmação foi feita nesta quarta-feira, durante a posse da nova secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Ivana de Siqueira. O ministro também falou sobre o Enem 2016. De acordo com o Mendonça Filho, o calendário do exame será mantido.
Os alunos se organizaram para se submeterem ao Enem dentro das regras do jogo que foram expostas inicialmente. Qualquer mudança nesse instante com relação ao Enem não seria uma coisa positiva para os estudantes do Brasil. Então, nós pretendemos cumprir rigorosamente o calendário, zelando pela segurança e transparência em todos os procedimentos com relação à prova do Enem.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio este ano vão ser realizadas entre os dias 6 e 7 de novembro. Reportagem Natália Mello.
Voz do Brasil! Repletas de diversão, as tradicionais festas juninas também escondem um perigo: o risco trazido pelos balões.
Além de levar perigo para a aviação, podem provocar incêndios.
E um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil quer colocar em ação um plano para conscientizar a população e diminuir esses riscos.
O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo.
Balões que geralmente aparecem no céu em época de São João são uma ameaça e tanto para o tráfego de aeronaves. E é exatamente para criar ações que diminuam tanto a soltura de balões quanto os riscos dessa atividade para o espaço aéreo que a Secretaria de Aviação coordena um grupo de trabalho. Os balões do tipo junino, não tripulados, não são detectados por radares e dificultam o trabalho de pilotos e controladores de voo. Max Carvalho Dias, coordenador do grupo, diz que é preciso deixar o espaço aéreo brasileiro ainda mais seguro.
Nós estamos buscando ações conjuntas no sentido de haver uma campanha de conscientização, mostrando que o balão é um perigo à aviação. Ações de divulgação também nos meios próprios, que são os NOTAMs, né, que são avisos aos aeronavegantes. Vamos trabalhar também com ações de orientação às forças de segurança estaduais, que são as forças que vão fazer a fiscalização, são as polícias estaduais que vão fazer a fiscalização e o monitoramento dos balões.
Só neste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica, CENIPA, já contabilizou 143 balões. A maioria das notificações foi em São Paulo, seguido de Rio de Janeiro e Paraná. Em 2015, o CENIPA registrou 325 casos, quase o mesmo número de 2014. E o risco não é só para aeronaves. Os balões também podem causar grandes estragos nas matas, florestas e indústrias que manipulam material inflamável. No estado de São Paulo, em 2015, mais de 50 incêndios foram registrados por causa dos balões, como explica o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado, capitão Marcos Palumbo.
Hoje em dia não dá para a gente ter, perante tamanha evolução que a gente tem nas cidades, dos aeroportos, essa prática ainda. A gente precisa acabar com isso. É a ajuda das pessoas e também das próprias autoridades, pegando firme nos processos e punindo os responsáveis.
Uma auditoria da Organização da Aviação Civil Internacional declarou que o Brasil é o quarto no ranking de segurança operacional da aviação no mundo, atrás apenas da Coreia do Sul, Singapura e Emirados Árabes Unidos. Reportagem Leonardo Meira.
7h19.
Nessa semana foi comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho.
E esse exame, realizado logo após o nascimento da criança, nenhuma mãe pode esquecer. Com ele é possível descobrir e tratar uma série de doenças no bebê.
E tanto o teste como os tratamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde.
O choro do Danilo não é o primeiro que a Juliane dos Santos ouve durante um teste do pezinho. Os outros dois filhos dela também fizeram o exame nos primeiros dias de vida. Ela quer ter certeza de que está tomando todos os cuidados para que eles cresçam com saúde.
Previne muitas doenças, né? A gente descobre antes e se tiver alguma coisa errada, a gente já trata. A gente fica com medo, né, de descobrir qualquer coisa mais grave, mas melhor fazer, né?
O teste do pezinho identifica algumas doenças graves que podem levar a problema mental e até mesmo à morte, mas que, se forem identificadas, podem ser prevenidas e não deixar nenhuma sequela para o bebê. O ideal é que o teste seja feito entre o terceiro e o quinto dias de vida do bebê, como explica a médica neonatologista do Hospital Universitário de Brasília, Fátima Reis.
Pode ser feito depois dos 7 dias, em qualquer época. Se depois dos 3 meses, ou até antes para hiperplasia adrenal, hipotireoidismo, se depois dos 3 meses, a criança já pode ser sequela quando o tratamento é tardio.
Nesta semana foi comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, que é obrigatório no Brasil e disponível no Sistema Único de Saúde. Se no resultado for identificada alguma doença grave, o SUS já entra em contato com a família para começar o tratamento, como explica Vera Mendes, coordenadora de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde.
A equipe de saúde resgata essa família, esse bebê, para fazer o tratamento em tempo oportuno, para evitar as sequelas daquela alteração que pode ter tido no exame.
No ano passado, mais de 85% das crianças nascidas passaram pelo exame. Reportagem Paola Diorte.
Revezamento da tocha. Hoje a primeira parada da tocha olímpica foi na cidade de Caucaia, no Ceará, a região que atrai muitos turistas por reunir em um só lugar. Mar, terra e sertão foi palco de muita festa.
Muito aplaudido por onde passou, o para-atleta do tênis de mesa, João Neto Góes, foi um dos condutores na cidade e disse que este foi um momento de agradecer a quem o incentivou a superar as dificuldades e praticar um esporte.
Eu me senti lá na Olimpíada, eu me senti fazendo parte daquilo, entendeu? Quando eu estava conduzindo, eu fiquei muito emocionado, mas tentando segurar as lágrimas. Não cheguei a chorar, mas enchi meus olhos de lágrimas, de tanta emoção que eu fiquei. E de saber o que aquilo representa para o esporte, daquilo está representando o nosso país.
O fogo olímpico também passou por Itapajé, Irauçuba, Forquilha e Sobral, ainda no Ceará.
Amanhã a tocha continua o revezamento nas cidades cearenses de Massapê, Granja, Camucim e Barroquim. E no fim do dia, chega a Parnaíba, no Piauí.
Voz do Brasil! 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP referente a 2015.
O prazo para retirar o dinheiro se encerra no próximo dia 30 de junho.
Tem direito ao abono pessoas cadastradas no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, com remuneração mensal de até 2 salários mínimos e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias.
Para saber se tem direito, basta ligar de graça no Alô Trabalho, no número 158.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vai abrir consulta pública sobre a franquia de dados da internet banda larga fixa no país, aquela usada em casas e escritórios.
A ideia é reunir as sugestões de entidades, especialistas e dos cidadãos para definir uma nova regulamentação deste assunto.
No momento, está em vigor uma medida cautelar da Anatel que proibiu as empresas com mais de 50 mil assinantes de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo excedente, depois de esgotada a franquia contratada pelos usuários.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo se reúne com empresários e presidente Temer diz que a atuação conjunta vai ajudar o Brasil a crescer.
A meta é produzir para gerar mais emprego e renda e o ministro da Fazenda afirma que resultados já aparecem com primeiras medidas.
Mais uma ponte vai ligar o Brasil ao Paraguai. Assinado hoje acordo para obra, dessa vez no Mato Grosso do Sul.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. O TCU identificou irregularidades na execução de obras e serviços para controle de inundações na Baixada Fluminense. O projeto básico da obra estava impreciso e incompleto. Essas inadequações geraram uma série de aditivos no contrato que alteraram o valor original em quase 90% para acréscimos e mais de 60% para supressões. De acordo com a lei, são permitidas alterações de até 25% do valor original. Caso isso não seja obedecido, segundo o relator, ministro Vital do Rego, o gestor poderia assinar um contrato em branco com a licitante vencedora e realizar, posteriormente, as alterações que lhe fossem convenientes, completamente diferentes do objeto contratado. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.